Esse aqui é o segundo sermão no Evangelho de João. Nós que encerramos Filipenses, né, já temos uma listinha de livros do Novo Testamento que nós já estudamos na nossa igreja. E agora nós pegamos o maior deles. Até agora, Romanos, né, e 1 Coríntios tinham sido os maiores. João põe os dois no bolso, ainda maior. E certamente com muito a nos ensinar. E nós vamos falar hoje da missão da testemunha. Quando começa o Evangelho aqui de João, além de falar sobre Jesus, sobre quem é Jesus, sobre o ministério de Jesus, João já vai introduzindo alguns fatores históricos, principalmente, ou mesmo, nesse primeiro capítulo, que é tão doutrinário, né? Ensinando quem é Jesus, o que ele veio fazer, como ele escolheu, como ele fez para nos salvar, né? Como que o homem é salvo e que status ele passa a ter diante de Deus quando crê no nome de Jesus. Mas mesmo nesse capítulo, ele já começa a introduzir elementos históricos, no qual João Batista figura aí como personagem. Talvez para mostrar que mesmo essas verdades mais profundas da teologia, elas são vistas na vida da igreja. A teologia cristã, ela não é algo alheio à nossa vida, à nossa história. Na verdade, a teologia, ela é fruto de Deus interagindo conosco. Nós que nos perdemos por causa do pecado, que necessitamos dele, e então ele, nos amando, interfere na história, enviando o seu filho, que morre para nos salvar, e aí todas essas verdades teológicas fazem sentido na nossa vida. Obrigado, Walter. Na nossa história, quando Jesus entra na história e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. E aí toda essa teologia se torna real na nossa vida. E a gente começa a perceber isso no Evangelho de João, já no primeiro capítulo. Teologia profunda, meditação sobre quem é o Verbo de Deus, né? Ele até usa uma maneira diferente de se referir a Jesus, chamando a atenção daqueles homens imersos num contexto filosófico da sua época, mas mostrando que Jesus não era mera meditação, mera reflexão teológica ou filosófica. Ele era alguém inserido na nossa história, alterando o curso da nossa própria vida através da fé. Então abra aí em João 1, não é 1 João. É João 1, versículos 6 a 9. No qual nós vamos falar a respeito da missão da testemunha. E o texto diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Muito bem, essa aqui é a missão, essa testemunha é João. Que João? Qual João? O evangelista João? Quem mais? Ah, João Batista. Normalmente os evangelhos descrevem, eles dão aí o sobrenome, né? Para a gente saber identificar qual João é. Mas no Evangelho de João, não. Por quê? Só esse figura com nome aqui. E o João, o escritor? Ele não fala de si pelo nome. Ele só fala assim: o discípulo amado, o outro discípulo. Era uma maneira comedida e humilde dos escritores escreverem, sem chamar muita atenção para si, sem ficar narrando. Talvez Marcos faça a mesma coisa. Quando Jesus vai preso lá no Getsêmane, e ele fala: havia ali um menino, né, que tentaram pegar ele largou a roupa dele, o cobertor que ele estava lá, e saiu correndo. E você não sabe qual a necessidade, para que Marcos vai conta desse menino. Esse menino não faz nada, só corre lá. Espero que não sem roupa totalmente, né? Mas ele sai correndo, ele não é ninguém ali. talvez seja uma menção do próprio Marcos se apresentando ali de uma maneira humilde como testemunho ocular, pelo menos daqueles eventos. Então isso era uma maneira, um modo de bom tom de se escrever sem se promover. Promovendo o quê? Promovendo o personagem central, que era Jesus. Então aqui quando o apóstolo João fala desse João, é o João que nós conhecemos como Batista. Por quê? Óbvio, ele era membro da primeira igreja batista do Jordão. Era isso? Não, Batista porque ele batizava. É isso, na verdade, o nome da igreja batista vem disso. Vem de ser uma denominação fundada em cima de princípios que primavam pelo batismo de pessoas já crentes. Então, muitas das pessoas que se convertiam e vinham para a igreja tinham sido batizadas nenês. E aí a igreja dizia, isso aí não perfaz o símbolo do batismo, né? Que é uma proclamação. Então nós vamos batizar esse aqui, proclamando ele no batismo dele, ele vai proclamar o que aconteceu pela fé na sua vida. Então essa igreja levou o nome de Batista, assim como João. Nossa mensagem central é que a testemunha de Cristo, e aqui nós vamos falar de qualquer testemunha de Cristo, mas tomando como base essa testemunha tão importante que foi João Batista. Então, a testemunha de Cristo é alguém cuja motivação, aliás, cuja missão é motivada por razões maiores do que ela mesma. Então, você quer ser uma testemunha de Cristo? Né? Então, você vai lá no fórum, vai testemunhar. Não é esse tipo de testemunha. Que testemunha que é esse? Um pregador do Evangelho. Alguém que vai contar quem é Jesus e o que Jesus fez por ela mesma. Parte desse testemunho é bíblico, é teológico. Você vai dizer assim, ó, a Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu para que tivéssemos vida. Mas a outra metade desse testemunho é dizer, ó, ele me salvou. Lembra como é que Paulo pregava o Evangelho? Ele não chegava e falava o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele ensinava bastante teologia, talvez muito mais que qualquer outro apóstolo. Mas quando ele pregava o Evangelho, ele dizia assim, ó, eu nasci judeu, era fariseu, ou seja, aqueles religiosos mais firmes, né, verdadeiros. E sabe o que eu fiz? Eu estudei na USP da época. Eu estudei na Unicamp da época. Eu estudei com Gamaliel. Eu fiz mestrado e doutorado, era o melhor professor. Os caras chegavam em alguma sinagoga e falavam, eu estudei com Gamaliel, era o pregador da noite. E isso abriu muita porta para Paulo falar nas sinagogas, pelo mundo onde ele pregava o evangelho. E ele falava, e eu era zeloso, e eu perseguia a igreja. Né? Meu voto era favorável quando algum cristão era morto. E respirando ódio pelos cristãos, eu pedi para o sumo sacerdote cartas de apresentação, fui para Damasco para buscar cristãos lá, pegar preso, trazer para Jerusalém, para que eles fossem mortos. Mas no meio do caminho, eu ouvi uma voz que falou assim para mim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí eu caí do cavalo, de verdade, né? Não dá para falar da conversão de Paulo sem fazer essa piadinha. E aí ele me respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, e aí ele me salvou, ele me colocou na sua obra e contava da sua conversão. Então assim é uma testemunha de Cristo. Você quer ser uma dessas testemunhas? Você só vai conseguir ser de fato uma testemunha verdadeira de Cristo, uma testemunha que de fato se empenha nessa obra, se a sua motivação for bem maior do que você. Se ela não for só, ah, eu quero ser um pregador porque eu acho legal ser um pregador. Eu quero ser um pregador porque eu acho bonito ser um pregador. Eu quero ser um pregador porque eu acho legal ir na frente, ensinar os outros e pregar. Se as suas motivações tiverem a ver somente com você, suas razões também vão ser meio capengas, né? Não vão se sustentar. Mas se a motivação vem além de você, nós vamos ver quais são essas bases. Aí então você vai cumprir esse papel tão importante e tão bem demonstrado pela vida de João Batista. Então esse texto vai nos mostrar três elementos presentes em quem dá testemunho de Cristo. Está aí uma foto, né, uma representação de João Batista. Espero que ele não fosse, que ele não fosse feio como esse aqui, senão daria até medo, né? Mas de fato, a Bíblia fala que ele era um homem que se vestia, né, com uma roupa diferente, né, com couro. Ele era alguém de aparência diferente. Talvez isso deixasse a mensagem dele até mais temível quando ele pregava, né? Mas veja só, esses elementos não são a roupa dele, o cabelão, a barba, o cajado dele, não é nada disso. O primeiro elemento é sua tarefa. Era a tarefa dele. O versículo 7 diz, para que testificasse a respeito da luz. Ele não veio para aparecer. Ele não veio porque ele gostava de pregar, porque ele tinha assim, um dom do ensino, né? Porque era uma pessoa muito desinibida. Não era essa a base da sua tarefa. A sua tarefa era testificar a respeito de outro, não de si mesmo. Não contar a sua história, não dar a sua versão das coisas, mas testificar a respeito da luz. Ele trabalhava onde? Na Eletro. Na Light. Light era no Rio de Janeiro, né? Como é que chamava ali em São Paulo? Eletropaulo. Antigamente era Light, não era? Eu lembro de ver meu pai falando assim que não era sócio da Light. É porque tinha deixado a luz acesa, né? Antigamente. Só que se você lembra da Light em São Paulo, ou você está meio careca que nem eu, ou você está grisalho que nem o Guarizo, né? Ou os dois. Não, olha o Rubão ali, ó. Tá os dois. Não, é você mesmo, Rubens. Não vira para trás, não. É você mesmo. Para quem não conhece, o Rubens é o pai da Lia, junto ali com a Rosângela, mãe da Lia. Muito bem. A tarefa era testificar da luz. Mas que luz é essa? Quem é essa luz nesse texto? Jesus. Aquele que alguns versículos atrás era o Verbo. Então, qual foi a missão de João Batista? Testificar a respeito da luz, a testificar a respeito de Jesus. Veja um texto aí de Pedro, o que ele fala sobre o assunto. Se alguém fala, né, 1 Pedro 4,11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a função de uma testemunha. A testemunha não vem para falar de si mesmo, para contar a sua verdade, para falar dos seus gostos, para falar o quanto ela mesma é importante, para contar a sua história, para falar todos os seus desejos, seus projetos. Ela vem para falar da palavra de outro. É isso que é uma testemunha. Ela é uma transmissora da verdade. Até num julgamento isso é verdade, não é, Valdir? Chama lá uma testemunha. O que ela fala? Ela não pode mentir sob pena da lei. Perjúrio no Brasil dá punição? Da cadeia? É pequena. Nos Estados Unidos, pelo menos para quem assiste Law and Order, né? Quem gosta de filmes de tribunal, né? Seriados de tribunal, perjúrio da cadeia, né? O Brasil tem muita coisa que devia da cadeia, não dá, né? Mas perjúrio é crime, por quê? Porque a testemunha tem que falar da verdade, e a verdade sob a ótica dela? Ah, eu sei a verdade, mas eu prefiro pensar que tal pessoa não é uma criminosa. Testemunha pode fazer isso, Waldir? Ela tem que falar a verdade. Ela é uma transmissora da verdade de outras pessoas. Ela tem que dar testemunho do que aconteceu, do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela presenciou, do que ela testemunhou. Aí ela vai transmitir a verdade. E a testemunha de Cristo deve fazer a mesma coisa. Olha o que Pedro fala. Você vai falar? Fale de acordo com o quê? Com os oráculos de Deus, com a revelação de Deus, com a palavra de Deus. E assim a testemunha não fala de si mesmo. Ela testemunha de outro. no caso, nesse texto aqui que fala sobre João Batista, que é modelo para a nossa pregação, é falar a respeito da luz que é o Senhor Jesus. E ao fazermos, também não fazemos com nossa própria força. O Senhor nos guia, o Senhor nos utiliza, nós não somos cavaleiros solitários nessa missão. Nós temos a tarefa, não de inventar um novo evangelho, mas de pregar aquele que Deus já nos enviou a pregar, que é a verdade do coração do Senhor. O que que acontece se eu quiser fazer outra coisa? Eu falo assim, ah, esse evangelho de Jesus, de morte na cruz, ele foi açoitado, isso é muito cruel. E o mundo de hoje não se adapta bem com essas coisas de crueldade, né? Então sabe o que eu vou falar? Eu vou inventar outro evangelho. Eu vou falar de Jesus não como morto na cruz pelos nossos pecados, ressurreto para a nossa justificação. Não, eu vou falar de um Jesus paz e amor, que salva todo mundo. Não por nenhum tipo de sacrifício, mas porque ele não condena ninguém. Todo mundo é igual para ele. Né? Acreditam que na nossa própria denominação tem gente pregando algo assim? Pregam o quê? A gente vai chegar no céu... A gente vai sentar na mesa, lá no banquete celestial. Sabe quem vai estar do nosso lado? Hitler, né? Herodes, Judas. Por quê? Porque eles se converteram, porque eles se arrependeram do pecado, porque buscaram a salvação em Cristo? Não. Morreram ruins do jeito que eles eram. Mas Deus supre toda essa carência e vai estar todo mundo lá. Você fala, mas e o inferno? A Bíblia não alerta tanto. Não, não. O inferno está vazio. Sabe como é que a Bíblia chama isso? De outro evangelho. E o que que Paulo fala que acontece com outro evangelho? Lá em Gálatas. Seja isso anátema, maldito, reservado para o juízo de Deus. Uma palavra dura contra a mentira, da qual nós não devemos ser testemunhas. Então a primeira tarefa, volta lá, primeiro fator aí na vida, na missão da testemunha, é que ela tem uma tarefa que vai além dela. Ela não vai testificar dela. Ela não vai falar dos gostos dela. Ela não vai falar sobre as preferências pessoais, sobre o seu modo de ver a vida, a salvação, a vida eterna. Ela não vai fazer isso. Ela vai testificar a respeito da luz. E quando ela tem que testificar a respeito da luz, que é Jesus, ela não tem o direito de alterar a mensagem. Ao contrário, ela tem que ser uma testemunha fiel. Então essa é a tarefa. Pregar a verdade do nosso Senhor Jesus. Seja no trecho que está nas Escrituras, seja no modo como esse trecho das Escrituras afeta a vida dos homens e afetou a sua própria vida. Conte para as outras pessoas quem era você antes de Jesus, o que ele fez por você e quem você é hoje. Quem você espera ainda ser no futuro, onde você vai habitar para sempre. Essa é a tarefa da testemunha. E o que mais? Esse é o primeiro elemento. E o segundo? O segundo é o objetivo. A testemunha, ela não trabalha pregando de uma maneira cega. Ela não faz sem saber o porquê. Ela não faz sem propósito. Não é uma testemunha burra. Ao contrário, ela tem um propósito definido e definido pela própria palavra de Deus. Ela toma para si esse propósito. Ela sabe que esse é o objetivo da pregação. E por causa disso, ela se empenha ainda mais para cumprir o quê? A sua tarefa. A sua tarefa não é algo feito de uma maneira morna, por mera obrigação, por desencargo de consciência. Esse objetivo muda tudo para ela. Faz ela caminhar quantas milhas for necessário a mais. Porque esse objetivo é muito mais nobre e maior do que ela. E o objetivo vem aí na sequência, no próprio versículo 7. Depois que João escreve, a fim de... Né? No versículo 7, ele tinha escrito, para quê? Este veio como testemunha, para quê? Aí a tarefa, para que testificasse a respeito da luz. Mas agora ele diz, a fim de... Aí não é mais a tarefa, é o objetivo. É o propósito da tarefa, a fim de quê? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Isso quer dizer que a pregação do Evangelho, ela tem um objetivo. Ela não é meramente informativa. Ela é informativa, mas não é só para isso. Para isso, Tem Discovery Channel, National Geographic, History Channel, né? Livros, vai na Saraiva. Se você gosta de livros, você vai ficar louco de tanto ler livro lá. Vai, você gosta de ler livros evangélicos? Vai na Conde de Sarzedo. Tira lá, né, aquelas partes, né, daquelas crendices, daquele judaísmo dito cristão, né, de toda sorte de óleos, de todas as cores e perfumes que você vê lá, você vai encontrar livro, mais livro que você consegue ler. Né? Então você vai ser informado, você vai ser educado, você vai aprender muito. A internet tem muita coisa, nosso site mesmo tem muita informação. Mas o objetivo da testemunha não é só ensinar, não é só informar. É através da informação produzir um resultado na vida da pessoa. E esse resultado é que ela creia. É claro que nós não podemos incutir a fé na vida da pessoa. Não existe cirurgia cardíaca que a gente possa abrir o tórax da pessoa, pegar a fé cristã e colocar lá dentro, ou dentro da sua mente. Seria mais fácil se pudéssemos fazer isso, mas essa não é a nossa parte. A nossa parte é pregar o evangelho com essa finalidade. E quando fazemos, isso vem envolto de uma responsabilidade, que implica pregação de um lado e testemunho de vida de outro. E aí é o Senhor quem trabalha. E aí é o Senhor quem aplica essa verdade. Mas quanto a nós, o nosso objetivo é levar a pessoa até isso. Olha o próprio apóstolo João, o que ele fala sobre, não só sobre a missão de João como pregador, mas da sua missão, né? A missão de João Batista como pregador era anunciar a vinda de Jesus. E a missão do João evangelista, né, do apóstolo João, era escrever todas essas coisas com a mesma intenção. Ele diz o seguinte, na verdade, João 20, 30, 31, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não são escritos nesse livro. Ué, mas ele não é um historiador? Por que ele não escreveu? Porque ele não é um historiador, ele é uma testemunha. Ele escolheu, então, os eventos que ele achou necessários narrar, para quê? Ele vai explicar. Estes, porém, esses o quê? O que ele escreveu. Ele falou, tem muita coisa que eu deixei de fora da narrativa. Mas estes, os eventos que eu coloquei na narrativa, foram registrados, olha o objetivo, ó, para quê? A fim de... Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Em primeiro lugar, para produzir fé. Toda a pregação do Evangelho tem consigo um convite. Creia e seja salvo. Quem crê, tem o Filho, tem a vida. Quem não crê, não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então não tem como pregar o Evangelho e o próprio Evangelho não fazer um convite à pessoa. Então, o primeiro convite é crer. Só que ele tem um resultado. Que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o segundo objetivo. Através da fé, receber a salvação, a remissão dos pecados, ser declarado Filho de Deus, pelo que o apóstolo João vai falar sobre isso no próprio capítulo 1, né, no versículo 2, o que, que ele diz? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele diz, todo mundo que crê no Filho de Deus, como seu Salvador, passa a ter vida em seu nome e passa a ser filho de Deus. Atravessa esse único caminho entre o nosso mundo perdido e o Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado por causa dos nossos pecados. Então esse é o objetivo. Nós não pregamos por desencargo de consciência. Ah, já preguei. Ah, entreguei o folhetinho. Aliás, vocês estão vendo que está cheio de folheto lá na nossa bancada lá atrás? Eu estou preocupado porque eles estão ali. Eu estou preocupado porque eu não estou vendo eles sumindo. Eu tenho mais aqui guardado no escritório. Foram carimbados mais esses dias. E eu não estou tendo lugar para colocar lá. Por quê? Porque a tarefa não está em dia, porque talvez o objetivo também não esteja. Sabe o que, que Deus escolheu? Salvar os perdidos pela pregação. Deus podia escolher salvar do jeito que ele quisesse. Mas Paulo fala o quê? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que loucura? É coisa de louco? Não, porque quem ouve, né, principalmente os gregos daqueles dias, considerava uma mensagem louca. Como é que é? Ressuscitou e morreu e ressuscitou para eles. Ressurreição era uma loucura. E para o judeu era um escândalo, né? Mesmo assim, Deus escolheu que os homens fossem salvos através da pregação do evangelho, respondendo a ela com a fé. Com a fé. E aí, crendo, não que elas façam alguma coisa, aí Deus vem e faz a sua obra. Por isso a salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, ela é de graça. Para nós, né? Para Jesus, custou o maior preço da história. Mas é necessário a fé. E o objetivo da testemunha de Cristo é, através da pregação do Evangelho, através da tarefa de pregar o Evangelho, levar as pessoas a crerem. E para elas crerem a fim de terem a vida eterna, a fim de serem salvos. Nós estamos nesse negócio. Não é por dinheiro, não é por riqueza, não é dinheiro e riqueza é a mesma coisa. Então deixa eu voltar. Não é por dinheiro, não é por fama, não é por prazer, nós estamos nesse ramo, né? Vamos colocar como se fosse uma empresa. Nós estamos nesse ramo pela salvação dos perdidos. Por isso, o objetivo também é maior do que nós. Ele nos transcende. Se o objetivo fosse o objetivo de uma empresa, né? Ganhar dinheiro, ter aí um status social aí bem colocado, né? Ter aí segurança em termos de saúde, podendo pagar um plano de saúde muito caro, poder pagar uma UTI móvel, um jato, se for preciso, para qualquer hospital do mundo, se for necessário, aí o objetivo é pessoal. Mas o nosso objetivo vai além disso. Na verdade, ele anda, às vezes, na contramão do interesse pessoal. Porque para pregar o Evangelho, às vezes nós somos ridicularizados. Às vezes temos que abrir mão do conforto, temos que deixar o conforto do lar, horas de descanso e nos empenhar nisso. Temos que prestar atenção em como andamos. Não podemos viver assim, minha vida é minha, ninguém tem nada a ver. Não, a testemunha de Cristo é alguém que todo mundo tem a ver com a sua vida. Os crentes e os incrédulos, porque ela precisa brilhar a luz de Cristo. É interessante como o próprio Evangelho de João vai dizer que Jesus é a luz, mas que por causa disso nós temos que brilhar a nossa luz também. Essa luz tem que brilhar em nós. Somos testemunhas? A testemunha tem que ser testemunha verdadeira. Se o testemunho é de luz, a vida também deve brilhar a luz de Cristo. Ele também deve refletir luz. Então todo mundo tem a ver com a nossa vida. Todo mundo. Isso é custoso? É. E as pessoas que resolvem ir testemunhar mais longe de casa? Abandonam suas casas, seus amigos, vão para um lugar distante pregar o Evangelho. Vão para um estado pobre, vão para outro país, para outra cultura, para outra língua. Às vezes em lugar onde tem perseguição, onde os cristãos são odiados, onde estrangeiros são odiados. É um custo altíssimo. Longe da família, às vezes longe de assistências básicas, mas o objetivo supera todas essas dificuldades. O objetivo, volta lá, Sérgio, é possibilitar, através da pregação do Evangelho, que outras pessoas, ouvindo dele, ouvindo esse testemunho, possam crer por intermédio dele. É um objetivo nobre demais para a gente dizer, eu não levo jeito para isso. É que eu não gosto muito de evangelizar. É um objetivo grande demais para a gente ficar indiferente a ele. Então, quais são os elementos? O primeiro é a tarefa. A tarefa, testemunhar da luz, que é quem? Cristo. A luz é Jesus. Até rima, né? O objetivo não é só falar da verdade. O objetivo é, através da verdade, fazer outras pessoas crerem em Jesus e, crendo, serem salvas. obterem a mesma graça que nós obtivemos pelo amor de Cristo. Mas tem um terceiro elemento, qual é? É a mensagem. Eu vou pregar qualquer coisa? Eu já falei sobre isso. Eu posso criar um outro evangelho mais light, mais contextualizado, né? Não quer dizer que eu não possa tornar a mensagem fácil de entender para as pessoas do nosso tempo. Mas eu posso mudar o conteúdo da mensagem? Eu posso dizer que Jesus não é Deus? Ah, é que o pessoal ouve que Jesus é Deus, esse negócio afasta. Então eu digo que Jesus é uma alma evoluída. Eu posso dizer que Jesus é uma alma evoluída? Eu posso dizer que Jesus foi a primeira criatura e que Deus pegou um homem comum e adotou ele como Deus para mostrar que ele é como nós? Posso dizer isso? Eu posso negligenciar a mensagem de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Eu posso dizer assim que Jesus não conseguiu agradar todo mundo? Tadinho dele. Veio para trazer a mensagem de amor, não entenderam e mataram ele. Coitadinho, não podiam ter feito uma coisa dessa. Eu posso falar isso em lugar de dizer que ele veio especificamente para ser o nosso substituto, tomar sobre si a nossa culpa e ser pregado naquela cruz, morrer por nós, para também, ressuscitando, ser o nosso precursor na vida eterna, na ressurreição? Eu posso negligenciar essa mensagem? Não. Me desculpem, irmãos. Acho que engoli uma mosquinha. Mas tudo bem. Então, ela não vai quebrar o meu regime alimentar. Eu posso negligenciar a mensagem da condenação? Eu posso dizer que se alguém não crer em Jesus, ele será condenado para sempre? Eu posso achar que essa mensagem de condenação, de inferno, que isso aí caiu de moda? E eu mudo a mensagem para tornar o evangelho mais palatável para as pessoas? Eu posso fazer isso? Não posso. Sabe por quê? Porque a mensagem não é minha. Eu sou uma testemunha. O conteúdo da mensagem vem do Senhor. E é o quê? Que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Por que o homem precisa dessa iluminação? Por que a luz precisou vir para trazer luz aos homens? Porque o homem andava em trevas. Porque as trevas em que ele andava, e para qual ele anda por umas trevas ainda piores, a condenação eterna, é um estado calamitoso do qual só o amor de Deus pode nos tirar. E ele nos tira disso enviando o seu filho para ser o nosso substituto. E aí, através da fé, quando nós cremos nele, ele dissipa essas trevas e nos coloca no reino da luz. Ele faz brilhar no nosso coração a própria luz de Jesus. Agora, tem uma dúvida aí. Qual é a dúvida? Você bateu o olho nesse pedaço da frase aí do versículo 9 e ficou em dúvida em alguma coisa? Eu fiquei. Qual é o trecho? Todo homem. Ilumina todo homem. Pronto. Resolveu, não precisa mais pregar de Jesus, porque todo homem está iluminado. É isso que está falando? A pergunta é: João era universalista? O que é universalista? Aquele que diz que a obra de Jesus já valeu para todo mundo, já está todo salvo, que Deus não vai condenar ninguém. Onde já se viu? Deus é Pai. Vai chegar lá no céu? Acho que vai condenar alguém. Deus é Pai. Deus é Pai, mas tem coração de mãe, né? Cabe todo mundo. É isso que João está ensinando? Não é isso. Sabe por quê? Olha o que João ensina na sequência, nos versículos 11 e 12. Veio para o que era seu. Quem veio para o que era seu? Jesus. O assunto ainda é o Verbo de Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam... Opa! Então ele criou aqui, ele fez divisão entre dois povos. Aqueles que não recebem Cristo e aqueles que recebem a Cristo. A todos quantos... repara a palavra todos aí. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, mas não são todos filhos de Deus? Infelizmente não. Sabe por que não? Porque o pecado entrou no mundo e quebrou assim fundamentalmente o relacionamento, a comunhão, a ligação entre o Deus Santo e o homem que foi criado. Por quê? Porque o homem se tornou pecador e Deus não pode aceitar isso. A gente que é falho, a gente, né, sujeito lá, não é muito bom caráter, mas ele tem outros pontos positivos, né? Então a gente vai lidando com isso. Deus não pode. Se Deus se associar ao erro, ele mesmo sofre com isso. Ele deixaria de ser o Deus Santo, né? Imagina você pegar uma água mineral, né? Uma garrafinha de água mineral, assim, aquela que sai da geladeira, que vem assim a garrafinha até com gotinhas, né? Assim, suando de tão geladinha e gostosa que está. Aí você pega um pouquinho de lama, de água lamacenta, do lodo fedorento, e joga uma gotinha dentro, né? Quase não mudou nada na água, mas você toma? Claro que não, porque já não é mais aquela água pura. Imagine Deus Santo conosco com pecado e terminando tudo em pizza. Isso só acontece em Brasília, e nem em Brasília não está mais acontecendo direito, quanto mais com o Deus Santo. Então foi necessário a intervenção de Jesus. Por isso, aqueles que não receberam formam um grupo, mas aqueles que o receberam receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando diz que recebe o poder para ser feito filho de Deus, quer dizer que é algo que eles não podem fazer sozinhos. É preciso que Deus o faça. E quem foi feito filho de Deus? Os que creem no seu nome. Então, quando ele veio para brilhar sua luz sobre todo homem, a iluminação que se dá efetivamente em cada um não é sobre cada ser humano, mas a todo o que crê. Aí olha o que próprio João diz no capítulo 3, versículo 36. Pois quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho, aquele que não recebe, né? Esse não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então ficam muito distintos dois povos. Mas isso não resolve o nosso problema. O que, que quer dizer, então, ilumina todo homem? Então, passa lá, Sérgio, mais um. Olha lá, ilumina todo homem. O que, que isso significa? Olha o próprio João, tratando no capítulo 12, versículo 46, Jesus como luz novamente. E ele diz, ó, o próprio Jesus dizendo, eu vim como luz para quem? Para o mundo. Olha só como ele abre o leque aqui, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então ele mostra que a sua obra tem uma abrangência e uma pregação de ordem mundial. Entretanto, o puro espalhar dessa mensagem não é capaz de salvar cada homem. É necessário haver o quê? Não é necessário só falar, Jesus veio e morreu por você. Jesus veio para salvar pecadores, do qual eu sou o pior, como Paulo falou. Não é só essa pregação. É necessário uma resposta a essa pregação. E qual é essa resposta? Crer. A fé cristã. E através dessa fé, aí sim, não permanecer mais nas trevas. Aí sim, essa iluminação deixa de ser mero conhecimento e passa a ser uma realidade viva, pessoal e espiritual na vida de todo aquele que crê. Só assim. Infelizmente, não tem outro meio. Você não pode olhar para isso e dizer, ah, isso é o jeito que a Igreja Batista encontrou. Sabe por quê? Porque isso aqui não foi inventado pela Igreja Batista, nem presbiterianos. Os batistas, eles existem desde 1633. Os presbiterianos, desde um pouco antes. Podemos pensar em outras denominações. Não vamos chegar na fonte que é o próprio Deus. São os próprios apóstolos pregando o que Jesus lhes pregou. E esse último texto aqui são palavras saídas da boca do Redentor Jesus. Ele falou isso. Isso não é a visão dos batistas, é a visão de Deus. O que diversas igrejas fazem
é, reconhecendo que as escrituras são palavra do Senhor, elas se submetem a ela. Elas param de dizer, ah, mas eu creio nisso, eu creio naquilo, minha visão sobre essa, isso. Eles falam o seguinte, eu não tenho visão que não seja do Senhor. Eu abandono minhas antigas visões. Eu abandono agora meus antigos conceitos. E eu quero saber o que Deus revelou. Eu vou crer naquilo que o meu Criador me disse que é verdade. Porque os homens falham e ele não. Quando os homens estiveram à frente das suas decisões, erraram. Correram para a mentira, correram para o erro, correram para as trevas. Mas quando Deus falou, ele disse, haja luz. Ele disse, haja luz na criação. E com Jesus, nós vimos na semana passada o quê? Ele que disse, haja luz, ele mesmo brilhou nos nossos corações. Ele disse, haja luz na criação e disse, haja luz na nossa perdição. Então é ele quem diz o caminho. É ele quem diz a verdade. Eu sou servo e obedeço. Ele fala e eu creio. Ele chama e eu vou. Ele quer me tomar para si, eu entrego a minha vida nos seus braços. Eu digo assim, Senhor, a partir de agora, eu, arrependido dos meus pecados, entrego a minha vida nas suas mãos. Eu, Senhor, perdido nas trevas, recorro ao seu amor agora, recorro à sua graça, recorro a Jesus que é a luz, que morreu para me tirar das trevas. Eu recorro a ele para que ele brilhe no meu coração. Me tire do mundo das trevas e me dê uma vida eterna junto com o Senhor na glória. Senhor, perdoa os meus pecados e me recebe como seu filho. Esses são aqueles que, crendo, não permanecem nas trevas. Esses são aqueles que aproveitam dos benefícios da obra de Jesus, que veio como luz para o mundo, mas que brilha no coração daqueles que creem. Você quer ser um desses hoje? Essa luz, de qualquer modo, acaba de brilhar sobre você. Você acaba de ouvir. Jesus é o único salvador de pecados. Deus é um juiz eterno que vai reunir todos os homens da história. Todos, cada um que nasceu. E vai colocá-los diante dele. E vai separar um de outro. Ele não vai separar porque esse é mais bonito, esse é mais feio. Porque esse é mais rico, esse é mais pobre. Porque esse tem diploma, esse não. Porque esse fala mais bonito e esse aqui não sabe falar. Não é por isso que ele vai dividir. Ele vai dividir. Esses creram no meu filho e a luz dele brilhou no coração. E esses aqui não o receberam. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Esses estão em outro grupo. Aquele que se manteve rebelde. Aquele que ouviu a pregação do Evangelho, mas foi orgulhoso demais para dizer, realmente, eu tenho pecado. Eu agora olho para dentro de mim e eu estou vendo só podridão. Eu digo para os outros aí que eu sou bom, que eu nunca matei, que eu nunca roubei, que eu sou uma pessoa honesta. Mas quando eu olho para aqueles recônditos que só eu conheço, eu estou vendo lá o pecado. Eu estou vendo lá debaixo dos tapetes para onde eu varro a sujeira. Eu estou vendo lá meu pecado diante de Deus. Eu sei que se eu comparecer diante de Deus, Deus vai levantar esse tapete. E vai me mostrar essa sujeira. E não vai me aceitar. Então, Senhor, ó, hoje eu quebro esse meu orgulho diante do Senhor. E peço humildemente que o Senhor me salve. Você quer fazer isso agora? Abaixe a cabeça. Todo mundo, abaixe a sua cabeça. Para que todos possam ficar somente entre si mesmo e Deus. E se você agora reconheceu o seu pecado, reconheceu sua necessidade de Jesus, reconheceu a luz que é Jesus, mas as trevas que habitam dentro de você, clame agora sim a Jesus por essa luz. Não precisa fazer isso em voz alta, mas faça com fé no seu coração, dizendo o seguinte, Senhor Jesus, eu ando em trevas. Eu estou perdido nas trevas do pecado, do orgulho e da rebeldia. E agora que a sua palavra brilhou como luz sobre mim, eu posso ver essas trevas que estavam ocultas. Aquela sujeira que estava na escuridão agora apareceu diante da sua luz. E por causa disso, Senhor, eu não quero mais ser rebelde. Eu não quero mais ter o coração duro. Eu não quero mais me esconder do Senhor. Ao contrário, eu quero pedir perdão pelos meus pecados e quero entregar minha vida nas suas mãos. Eu não quero mais dar o rumo da minha vida. Eu quero que o Senhor dê esse rumo. Eu não quero mais ser o dono da minha vida. Eu quero pertencer ao Senhor. Eu não quero mais dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu quero que a sua vontade sobrepuja a minha e que a sua luz brilhe dentro de mim. E assim, Senhor, eu entrego agora a minha vida para Jesus, o Deus que se fez homem e morreu pelos meus pecados e que ressuscitou para que eu pudesse ser salvo. Me receba como seu filho, faça o seu espírito habitar em mim e me dê a vida eterna, Senhor. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o seu amor pode me dar isso gratuitamente. Me perdoa, me receba como seu filho, é o que eu peço agora, em nome de Jesus. Amém. O interessante é que essa missão, ela não tem só uma tarefa, ela não tem só um objetivo, ela não tem só uma mensagem, ela tem um resultado também. E o resultado é a salvação de uma vez por todas, de todos os que creem. Talvez você tenha crido agora e você creu para sempre. A Bíblia diz que o Senhor nos mantém. Jesus, no próprio livro de João, diz assim: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Elas estão firmes na minha mão. Ninguém pode tirar elas da minha mão. Porque o Pai que me deu elas é maior do que tudo. Se alguém puder enfrentar o Pai, então esse pode tirar da minha mão. Mas ninguém pode enfrentá-lo. Então ninguém pode sair da minha mão. Isso é um amor grande demais. E é um resultado grande demais. E as Escrituras dizem que é algo tão importante que quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus e é salva, os próprios anjos nos céus fazem uma festa. Imagine o que isso significa. As trevas dando lugar à luz. Ore por nós, Valdir, e agradeça essa mensagem que Deus nos deu a pregar. Peça que sejamos testemunhas dignas dessa mensagem.
Deus, queremos agradecer a Ti por poder ouvir, ó Pai, tão grande verdade, tão agradecer a Ti, ó Pai, porque nós sabemos e temos conhecimento da mensagem que devemos pregar. Devemos ter, ó Pai, o objetivo em mente, não esmurecer, ó Pai, e a cada dia sair ali pela rua, viver de modo diferente e pregar a Tua palavra. Pois devemos confessar com nossa boca, ó Pai, mas também devemos testificar com a nossa vida. Pois muitos verão em nós, ó Pai, o quanto nós somos diferentes. E por isso, crerão em Ti. E que nós tenhamos, ó Pai, essa responsabilidade. Cada um aqui assuma a sua responsabilidade, ó Pai, de pregar a Tua palavra. É o que nós pedimos a Ti, ó Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.
Amém.